E aí, logicamente, a polícia, né, teve que também vir para a rua para, de alguma forma, tentar controlar. Foi isso que efetivamente startou essa situação, que se prolongou por 4, 5 dias.
Agora, doutora Ivana, quando a gente fala, quando eu falo a gente, né, eu digo a população, né, os civis. Sim. Quando a gente acaba pensando numa facção criminosa, ou mesmo num PCC, especificamente falando, a gente está falando do quê? Da venda de drogas, de armamentos, ou mesmo de ataque, de violência, mas a gente acaba vendo também nos dias atuais, 20 anos depois, que eles meio que diversificaram a sua forma de atuação. Seja no mundo dos combustíveis, dos comércios, que muita gente fala, infiltrados na Faria Lima, que é um dos maiores centros comerciais do nosso país, podemos dizer. Na sua avaliação, o PCC hoje, ele está mais próximo, sim, de uma organização criminosa tradicional, ou tem uma estrutura paralela, inclusive com poderes dentro do Estado? Você consegue afirmar isso?
Pois é, né? O PCC, ele nasce lá, né, depois da rebelião do Carandiru, em 93, 94, em 98, 99, ele já está muito bem estruturado dentro do sistema prisional. Eu, como juíza corregedora, ia nas rebeliões. Naquela época, o juiz tinha que comparecer às rebeliões e já, né, enfrentava, já observava presos degolados, presos sequestrados, né, preso sendo batizado pela facção criminosa. Era uma fase em que a facção estava crescendo. Naquela época existia a cebola, os presos contribuíam financeiramente para a facção criminosa. De lá para cá, e sempre ligada ao narcotráfico. Ela tem uma estrutura, né, entre os países andinos. O Brasil tem como vizinhos, Bolívia, Peru e Colômbia, os três maiores produtores de droga do mundo, né? E o Brasil sempre, né, e o PCC negocia e negociava até então, a droga que vinha desses países, passava pelo Brasil e escoava para o continente africano e para o continente europeu, como faz hoje, inclusive, né, aliada à Drangheta, que distribui essa droga no continente europeu. Nessa função do PCC de tráfico de droga, ele continua, né, até hoje, e é um ponto, né, nevrálgico, onde ele fatura bilhões de dólares. Entretanto, o PCC, ele foi crescendo, né, essa movimentação, ela foi se agigantando, e o que ele tinha que fazer? Começar a lavar esse dinheiro. E nessa lavagem de dinheiro, ele começa a fazer, né, essas ligações com bancos, com gasolina, com igreja, com ração de cachorro, com aras, com criação de gado. Ou seja, né, o produto e o provento do crime de tráfico de droga, principalmente o tráfico de droga, começou a ser, entre aspas, investido, diversificado em outros segmentos, que é o que a gente assiste hoje, por exemplo, na Faria Lima. As pessoas têm que entender que ser integrante de uma organização criminosa, né, necessariamente você não precisa carregar 1 quilo de cocaína nas costas, né? Você não precisa trazer uma mochila com 30 quilos de cocaína, que mais ou menos custa R$400 mil. O fato de você investir dinheiro, né, de você participar emprestando, por exemplo, o seu nome para essa organização criminosa, teoricamente pode, né, ser entendido como um integrante da facção criminosa. Então, o PCC, ele foi diversificando, né, o produto do crime de tráfico. Começou a investir em gasolina, em postos de gasolina. Depois ele cresceu do posto de gasolina e foi para refinaria. Ou seja, tudo isso é a consequência dessa movimentação bilionária que gera o tráfico de entorpecente. E por isso essa ligação, né, com outros segmentos. Um ponto nevrálgico para toda organização criminosa, e aí a organização criminosa começa a se diferenciar e passar para o campo de uma máfia, é exatamente, né, essa simbiose com o Estado, que, leia-se, chama-se corrupção.
Tá certo, batemos um papo com a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, a doutora Ivana Davi, aqui conosco em mais um programa especial de A Cidade é Sua, 20 anos desde aquele maio histórico, maio de 2006, com os ataques do PCC. Doutora Ivana, muito obrigado mais uma vez pela participação, TMC, sempre abrindo as portas para a senhora. Até uma próxima.
Até uma próxima, eu que agradeço sempre, parabéns pela pauta.
Valeu, a gente que agradece. Agradece também a sua audiência nessa programação especial, nesse A Cidade é Sua, um programa especial, inclusive, como eu falei, 20 anos daqueles ataques que marcaram São Paulo e mudaram a história, inclusive, né, da segurança pública do Brasil. Duas décadas depois, as consequências daquele maio lá de 2006, elas ainda ecoam pelas ruas da maior cidade do país, do maior estado aqui da nossa nação, nos presídios, nas decisões do nosso estado também, é claro. A TMC segue acompanhando de perto esse tema, ouvindo os especialistas, que é o que nós fizemos hoje, é claro, cobrando respostas também e mantendo você sempre bem informado. Foi um prazer, você continua com a programação da TMC. Um ótimo fim de semana a todos. Aquele abraço.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Nas primeiras horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
2:01, bom dia.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
Vem pra você se informar. Giro TMC.
Giro TMC pra você ficar muito bem informado e muito bem informada aqui no Amanhã TMC. O concurso 3009 da Mega Sena terminou sem vencedores na faixa principal. E o prêmio acumulou em 300 milhões de reais. É isso mesmo. Segundo a Caixa Econômica Federal, 136 apostas acertaram a quina e vão receber pouco mais de 19 mil reais cada. O próximo sorteio especial de 30 anos da Mega Sena vai ser realizado no dia 24 de maio e o prêmio não acumula. Aliás, o que você faria com 300 milhões de reais. Conta pra gente aqui no 119-7221-1001. Agora vamos aos destaques internacionais, porque a Rússia afirmou neste domingo que Kiev bombardeou seu território com 600 drones. O ataque provocou 4 mortes, sendo 3 nas imediações de Moscou e outra na região de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia. Outras 12 pessoas ficaram feridas na ação. As forças militares russas afirmaram ter destruído aproximadamente 80 drones. De acordo com as autoridades, essa foi a maior invasão aérea em mais de um ano contra o país invasor. A Organização Mundial da Saúde declarou emergência internacional de saúde pública por causa do novo surto de ebola na República Democrática do Congo. Segundo a OMS, já foram confirmadas casos do vírus, além de dezenas de mortes e centenas de infecções suspeitas na região africana. A entidade demonstrou preocupação com o risco de propagação internacional da doença devido à intensa circulação de pessoas entre os países. O ebola é transmitido por fluidos corporais e podem causar febre alta, hemorragias graves e taxa de mortalidade de até 80%. O governo de Donald Trump aumentou a pressão sobre Cuba para exigir abertura econômica e reformas políticas no país. Os Estados Unidos intensificaram sanções e ameaças após uma visita do diretor da CIA, John Ratcliffe, a Havana nesta semana. Washington cobra mais investimentos estrangeiros, ampliação do setor privado e a libertação de presos políticos pelo regime cubano. A crise econômica e energética na ilha se agravou nas últimas semanas, com apagões e protestos registrados na capital, Havana. E olha, com o aumento mundial no preço do combustível, o governo federal publicou uma nova medida provisória para reforçar a fiscalização dos subsídios do diesel e do gás de cozinha. As empresas que não seguirem as novas regras poderão ser punidas. O repórter Adrian de Almeida traz os detalhes.
O governo federal publicou no Diário Oficial um decreto para reforçar a fiscalização sobre importadores e produtores de óleo diesel e gás de cozinha. A medida tem como objetivo garantir que subsídio recebido pelas empresas seja repassado em forma de desconto para as distribuidoras e também para o consumidor final. O decreto estabelece algumas regras, entre elas o prazo inicial de 2 meses, que pode ser prorrogado. Além disso, os descontos devem ser identificados na nota fiscal, justamente para que haja uma fiscalização mais ampla. Por fim, o pagamento da subvenção aos produtores e importadores deverá ser feito em até 30 dias. Com as novas regras, as empresas também terão que enviar à Agência Nacional do Petróleo dados detalhados que comprovem o repasse dos descontos às distribuidoras. Elas ainda deverão garantir que a redução nos valores chegue integralmente aos postos de combustíveis e aos varejistas. Durante a fiscalização, a ANP vai considerar custos operacionais e impostos para evitar que o benefício fique retido no meio da cadeia de distribuição. Com o reforço na fiscalização, a agência também poderá aplicar punições às empresas que não cumprirem todas as regras previstas no decreto.
E olha, os alimentos consumidos em casa ficaram mais de 1,5% mais caros e tiveram maior impacto na inflação de abril. Os resultados foram divulgados pelo IBGE. É sobre esse assunto que o Dinheiro TMC desta semana traz. Nessa edição do programa, a Estela Ribeiro e o Thiago Matheus conversam com especialistas sobre o que está pesando mais no bolso do brasileiro. E a gente acompanha agora.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Olá, olá. Sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC. Esse cantinho aqui da programação da TMC dedicado a fazer você entender melhor e cuidar melhor do seu din-din. Eu sou Estela Ribeiro e estou muitíssimo bem acompanhada de Thiago Matheus.
Olá, Estela. Um abraço para você, um abraço para quem está aqui na nossa audiência em mais um Dinheiro TMC, aquele programa que descomplica a economia para você e, é claro, ajuda você a ser o seu melhor amigo do seu bolso. E, aliás, esse é o tema do nosso programa Dinheiro TMC de hoje. O que está pesando no bolso do consumidor? O que está pesando no bolso do brasileiro? Sobre esse assunto, a gente te convida a partir de agora a participar, opinar, mandar o seu recado no 11 972211001, lembrando para nos seguir nas redes sociais, tudo é @TMCNewsBR, Estela.
Bora começar com os assuntos que agitaram essa semana e que fazem diferença no dia a dia do nosso bolso. O governo federal anunciou o fim da chamada taxa das blusinhas. Foi o nome dado ao imposto de importação de 20% cobrado sobre compras internacionais de até $50 feitas por meio do programa Remessa Conforme. A iniciativa foi formalizada em uma medida provisória assinada pelo presidente Lula em uma portaria do Ministério da Fazenda, divulgada então no Diário Oficial da União. Essa isenção entrou em vigor após a publicação.
E outra notícia importante ao longo desta semana foi que o Brasil foi excluído da lista da União Europeia por não fornecer garantias sobre a não utilização de antimicrobianos na pecuária. Então, sem o bloco europeu, o país pode deixar de exportar quase $2 bilhões por ano em carnes. Notícia que importa para você, porque a União Europeia é o segundo maior mercado para carnes brasileiras em valor, ficando atrás apenas da China, segundo o Ministério da Agricultura.
E se você é estudante usando financiamento estudantil ou tem pessoas na sua família que fazem uso desse subsídio, estudantes com dívidas do FIES podem renegociar os contratos. Os descontos podem chegar a 99%. A expectativa do Ministério da Educação é que mais de 1 milhão de estudantes renegociem suas dívidas. A renegociação será nos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil.
E também um assunto que pesa demais no bolso do brasileiro é o combustível, né? Pois é, e o governo federal anunciou uma medida para conter o aumento do preço da gasolina e também do diesel. Esse anúncio ocorre enquanto a Petrobras, que fixa os preços,
sofre forte pressão. O setor calcula uma defasagem de cerca de 39% no diesel e de 73% na gasolina em relação aos preços internacionais.
É isso aí, vamos falar de investimento agora?
Bora nessa.
Pois é, e se você pensa em investimento, você acha que você tem que ter muito dinheiro para começar ali, fazer o seu pezinho de meia? Não necessariamente. A gente tem ouvido aí falar de um tal Tesouro Reserva, você já ouviu? Um investimento que você pode começar a partir de R$1. E para explicar para a gente como é que funciona esse investimento, a gente recebe aqui o economista Tiago Calestini, que é sócio da Dom Investimentos. Tiago, muito obrigada pela sua presença aqui no Dinheiro TMC.
Bem-vinda.
Eu que agradeço, super obrigado. Vamos bater um papo bacana aqui sobre o Tesouro Reserva, explicar um pouco como ele funciona e super ansioso.
Tiago, então acho que para começar, antes de falar do reserva, como se fosse vinho, né? Antes de falar do vinho reserva, vamos falar do vinho de mesa.
Perfeito.
E o que seria um investimento no Tesouro?
Legal. Então é o seguinte, o que é o Tesouro Direto, né? Ou os títulos públicos? É, o Tesouro, ele nada mais é do que a forma que o governo, com que o Estado brasileiro utiliza para captar dinheiro. Então, quando o Estado ele precisa fazer os seus pagamentos, ele precisa, por exemplo, fazer obras de infraestrutura muito grandes, ele precisa arcar com toda a folha salarial, ele precisa de dinheiro, obviamente, para fazer isso. E o jeito dele captar dinheiro, inclusive para pagar outros títulos que ele já emitiu, é emitir títulos do Tesouro Direto. Então, o que são os títulos do Tesouro Direto? São um pedaço da dívida que o Tesouro emite, você vai lá e compra, é o jeito dele captar esse dinheiro e... De novo, pagar outros títulos, fazer obras de infraestrutura, arcar com as despesas do país.
Tá certo. E pegando o gancho da brincadeira que a Estela fez, né? Depois do vinho da mesa, vamos pro reserva, ou gran reserva, por que não? Mas traduz pra gente, o que, que significa, então, um tesouro reserva? Como é que ele funciona? E, se possível, já emendando duas perguntas em uma, é verdade que possibilita investimentos a partir de R$1? Então, o que, que é essa reserva e como funcionaria um investimento a partir de R$1?
É verdade, isso aí, Thiago Xará, não é papo para boi dormir. Então, o Tesouro Reserva, ele é o novo título, acabou de ser lançado, acabou de sair do forno aqui nessa semana. E como é que ele funciona? A principal diferença dele para os outros títulos que a gente já tem é que os títulos, eles funcionam em horários comerciais. Então, para você investir num título do Tesouro convencional, o de mesa, digamos assim, como a gente começou a falar, você pode investir neles de segunda a sexta-feira e nos horários comerciais. A primeira diferença do Tesouro Reserva, ela já reside aí. Você pode investir no Tesouro Reserva de sábado e de domingo. O seu dinheiro, ele não vai rentabilizar, então assim, o juro que você vai receber, ele não vai contar no sábado e ele não vai contar no domingo, ele vai começar a contar a partir de segunda-feira, como os outros títulos convencionais, mas você já pode pegar aquele dinheiro que você ia gastar no final de semana, você fala, não, esse dinheiro aqui eu não quero gastar, eu já quero deixar ele separado, você já pode ir lá e comprar o seu título para segunda-feira, quando o mercado abrir, o seu dinheiro já vai começar rendendo.
E, Tiago, o mecanismo para mexer, para fazer a manipulação desses investimentos é aplicativo, é através de banco, é através de intermediárias?
Por enquanto, Estela, o único banco que está tendo acesso a esse papel, a esse título, é o Banco do Brasil. Então, eles estão começando com uma versão inicial, né, com uma versão beta. O Banco do Brasil é um banco público, então é justamente por isso que ele foi o escolhido. Dá para você investir através do aplicativo do Banco do Brasil e com Pix. Então, assim, é uma forma super simples, super não complexa para qualquer pessoa que quiser experimentar esse investimento já começar a investir e ter sua primeira experiência.
E qual que é o foco, então, Tiago, aí do Tesouro Reserva? É aquele pequeno investidor, são as pessoas que não estão acostumadas ao Tesouro, a algum tipo de investimento no geral, ou então é aquela pessoa que nesse momento não deu aquele primeiro passo, não deu aquele start, mas sim pretende montar uma reserva emergencial nos dias atuais, cada vez mais importante. Qual que é o foco, então, aí dessa novidade?
Então, esse título, ele foi criado justamente para os marinheiros de primeira viagem no mercado e para, de fato, quem quiser montar sua reserva de emergência, é o melhor instrumento para começar.
Ô, Tiago, e tem incidência de imposto de renda sobre esse investimento e ele pode ser comparado à poupança nesse quesito de segurança?
Vamos lá, Estela, sim, ele tem incidência de imposto, então vamos começar até um passo anterior a isso. Se eu investir o meu dinheiro lá no Tesouro Reserva, quanto que ele vai me pagar? Ele vai me pagar a taxa Selic, né? A taxa Selic é a taxa de juros que o Banco Central define, que hoje está em 14,5. Então você colocou o seu dinheiro lá, depois de um ano, esse dinheiro foi remunerado a 14,5%. Muito bem. Esse rendimento é líquido? Não, tem um imposto. E como funciona o imposto? O imposto é uma alíquota regressiva e ela vai diminuindo a cada 180 dias, então você começa em 22,5% e a cada 6 meses essa alíquota vai caindo 2,5%. Então você começa em 22,5%, depois de um ano vai para 20%, um ano e meio 17,5%, 2 anos você chega no percentual mínimo de imposto, que são os 15%. Então ele funciona como uma renda fixa tradicional. Qual era a outra pergunta?
Em comparação à
poupança.
A de poupança.
Não, ele é diferente. Ele é mais seguro do que a poupança. Por quê? Porque se você tem o seu dinheiro na caderneta de poupança, se acontece qualquer coisa com o banco e o banco quebra, lembrando que é uma situação, né,
hipotética.
Pessoal, hipotética, sim. É bastante difícil, ainda mais no Brasil, onde o mercado de bancos de varejo é altamente concentrado. Então, o Brasil, os principais bancos que tem 90% do mercado, eles são super consolidados, super saudáveis. Mas, numa situação hipotética de algum problema com algum deles, se você tem dinheiro na caderneta de poupança, ele vai embora se o banco quebrou. Nesse título, não. O único jeito de você não ter o pagamento é se o Estado brasileiro não te pagar. E, graças a Deus, esse cenário está extremamente longe da nossa realidade.
A gente está recebendo aqui no nosso Dinheiro TMC o Thiago Calestini, economista, sócio da Dom Investimentos. E a gente sempre traz os especialistas no assunto, né, Estela? Até para dar aquela tradução, né? A gente contextualiza, a gente atualiza, a gente traz os principais fatos aí do mercado financeiro, da economia, mas sempre traduzindo. A gente está valendo, inclusive, Thiago, que segundo a Secretaria de Tesouro Nacional, esse Tesouro Reserva, estamos falando até agora, ele vai seguir algumas regras idênticas, regras dos demais títulos do Tesouro Direto. No comparativo, isso é uma vantagem, isso é uma desvantagem? Existem ônus e bônus ao fazerem essa comparação? Na sua visão, como é que funciona, então, tendo essas mesmas regras dos demais títulos do Tesouro Direto?
Só tem vantagem, Thiago, porque... E a principal vantagem é o seguinte, então, são títulos que você pode comprar e vender quando você quiser, então, eles têm liquidez diária, que é o que a gente fala, né? Você investiu hoje, quiser resgatar amanhã, você pode fazer sem problema nenhum, mas com a diferença que no Tesouro Reserva você pode até resgatar no sábado ou no domingo. Coisa que nos outros títulos convencionais do Tesouro não dá para fazer. Então, esse mesmo mecanismo de facilidade de aplicação e resgate, ele garante mais vantagem ainda para o Tesouro Reserva quando a gente compara com os títulos que a gente já tem hoje.
Tiago, a gente falou então de Tesouro Direto, Tesouro Reserva. Tem outros tipos de tesouro? Tem algum que se destaque por algum benefício ou que se destaque por algum risco também?
Tem sim, Estela. Então, a gente tem, basicamente, 3 tipos de títulos de tesouro. A gente tem o Tesouro Selic, que ele é parecido com o Tesouro Reserva. Quanto que ele vai pagar para o investidor que colocar o dinheiro lá? Ele vai pagar a taxa Selic, que é a taxa de juros, como a gente falou aqui, definida pelo Banco Central. A gente tem os títulos pré-fixados, que eles vão pagar uma taxa que você já vai saber no momento da sua aplicação, ele aparece lá na prateleira do seu banco, da sua corretora que você é cliente, quanto que você vai receber ao final de um dado período. E também temos os títulos que são indexados à inflação, que eles te protegem contra a corrosão aí do poder de compra do dinheiro. Então, a grosso modo, a gente tem esses 3 tipos de investimento que a gente pode fazer. Qual que é o risco? O risco, ele é o mesmo, é risco zero, porque aqui a gente está falando de títulos soberanos, né? Eles só não vão te pagar o dinheiro se o governo quebrar, né? Se o Estado quebrar. E, de novo, graças a Deus, reiterando esse ponto, a gente está bastante distante desse cenário. Mas não é porque o risco é zero que você não pode ter variação. O Tesouro Reserva você não tem variação nenhuma. Mas se você pega, por exemplo, um título desse que te paga a inflação e ele é longo, um título com um vencimento em 20, 30, 40 anos, que você pode resgatar também no dia seguinte. Só que como a maior parte do dinheiro dele está muito lá na frente, dependendo das condições do mercado, você pode resgatar mais ou menos do que você investiu.
Ainda falando do Tesouro Reserva, e já estamos aí no finalzinho do mês de maio, praticamente, a data limite para entrega do imposto de renda. Então, é justamente esses dois pontos que eu queria juntar agora, Thiago. É, esse investimento, ele vai ter algum tipo de cobrança na declaração do imposto de renda? Em quais situações, se tiver? Explica pra gente.
Ele funciona, de novo, da mesma forma que os títulos de tesouro correntes atuais. Então, você declara ele no seu imposto de renda, mas quando você vai fazer o saque desse capital, você foi lá, investiu, deixou o seu dinheiro parado por um tempo, você vai resgatar ele com os juros do período que você recebeu. Dependendo do período, você vai pagar aquela alíquota de imposto na cabeça. Então, na declaração mesmo, você não vai pagar, porque quando você fizer o resgate, você já vai ter recolhido esse imposto ali na fonte. Mas, de novo, é importante que, caso você tenha esse investimento conste lá na sua declaração.
Ô, Thiago, só para a gente terminar aqui o assunto de tesouro, daqui a pouco a gente vai mudar de assunto, é uma dúvida estrutural, assim. Se eu sou o governo e eu vou vender os meus títulos para você porque eu preciso do seu dinheiro emprestado. Só que você pode escolher se você vai me emprestar o dinheiro por 30 dias, por 60 dias, por 90 dias. Como é que eu, governo, me organizo de acordo com esses prazos? Se você resolver tirar esse dinheiro antes, por exemplo, como é que eu faço para te pagar isso?
Então, o governo, ele tem fatias do dinheiro que a gente investe lá. Então, aqui a gente falou, por exemplo, de três tipos de títulos. Então, o governo sabe, né, o Estado sabe quanto de dinheiro os brasileiros têm nos títulos da Selic, nos títulos pré-fixados e nos títulos pós-fixados. É, esse controle, né, o Tribunal de Contas da União e todos os órgãos que respondem a isso, eles têm esse controle. Agora, como o governo ele se organiza, vai depender muito para o que serve cada emissão de título que ele está fazendo. Então, por exemplo, vamos colocar aqui de novo um outro exemplo hipotético. É necessária a construção de uma rodovia. A gente sabe que obras de infraestrutura são obras longas, que demoram. O Estado quer construir uma rodovia que liga Norte e Nordeste ao Centro-Oeste e Sul e Sudeste. Com certeza essa obra vai durar alguns muitos anos. Então, o que o governo faz para se financiar? Ele calcula mais ou menos quanto tempo essa obra vai durar e emite títulos de duração parecida. Aí ele sabe, de novo, ele sabe que uma vez que esses títulos foram emitidos, né, os leilões acontecem, os leilões de títulos acontecem às terças e quintas de toda semana. Uma vez que os leilões foram feitos e o governo captou esse dinheiro, ele vai e emprega esse dinheiro naquela obra que ele vai fazer. Mas você que comprou o título pode vender para mim, eu posso vender para o Thiago a hora que a gente quiser. O dinheiro ele já foi captado pelo governo. Agora, a negociação desses títulos, ela acontece a todo momento e entre quaisquer pessoas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, instituições gigantescas, bancos, inclusive instituições internacionais. Então, a partir disso, durante o leilão, o governo ele fala, olha, esse dinheiro aqui eu vou usar para fazer tal obra, ou esse dinheiro eu vou usar para pagar a dívida. Ele calcula mais ou menos o prazo dessa obra ou desse compromisso que ele vai fazer, faz o leilão, a gente compra, o governo capta esse dinheiro, mas uma vez que o governo captou esse dinheiro e casou com a necessidade dele, a gente pode ficar com o título o tempo que a gente quiser, porque todos eles têm liquidez diária. A gente pode comprar e vender ao nosso bel prazer.
Então, quando eu estou comprando através da minha corretora ou através do meu banco, pode ser que eu esteja comprando um documento que está saindo fresquinho do governo, ou pode ser que eu esteja comprando de outras pessoas que venderam e o banco está repassando para mim, é isso?
Exatamente isso. E aí, no jargão do mercado, a gente chama de mercado primário e mercado secundário. O mercado primário é quando a gente compra direto do governo. Então, o governo acabou de emitir o título, acabou de sair do forno, a gente foi lá e comprou, o nosso dinheiro foi direto para os cofres públicos. O que é o mercado secundário? Uma vez que eu fiz essa compra e o título está comigo e você quer comprar de mim, o dinheiro que você gastar para comprar esse título não vai para o governo, vai para mim, porque eu sou o dono do título. Então, isso a gente chama de mercado secundário, que é após o mercado primário, esses títulos vão para o mercado e aí você decide quanto tempo você fica com ele, se você vai segurar até o final ou não. Aí depende da estratégia de investimento e do perfil de cada um.
Bom, e para finalizar nessa primeira parte, nesse primeiro momento aqui com o nosso entrevistado, o economista Thiago, para falar do Tesouro Reserva, vale lembrar, só uma informação, que para as aplicações que forem resgatadas em até 30 dias, pode haver aquela cobrança de imposto de operações, que é o famoso IOF, que também será regressiva e zerada após esse período. Então, a gente traduz, a gente destrincha tudo para você, para ficar tudo bem explicadinho aqui na edição do nosso Dinheiro TMC. Tiago, aproveitando a sua ilustre presença aqui nos nossos estúdios, o Tiago Calestini, que é economista e sócio da Dom Investimentos. Vamos fazer o nosso giro das praças agora, para a gente entrar numa outra seara, num outro assunto, aquilo que está pesando no bolso do brasileiro, principalmente aí nos últimos tempos. A gente vai girar as nossas praças, conferir os destaques pelo Brasil sobre o que está pesando no bolso. A gente começa pelo Paraná, chamando o nosso repórter Luiz Fernando, que traz os detalhes sobre as contas por aí no Paraná. Fala, Luiz.
A conta do supermercado está cada vez mais difícil de fechar. Segundo o último levantamento do Diese, o valor da cesta básica em Curitiba atingiu R$ 796,14. Na prática, quem ganha apenas um salário mínimo precisou trabalhar mais de 108 horas no último mês para garantir os itens básicos na despensa. Os grandes vilões da vez são o tomate, que subiu 21%, e a batata, com alta de quase 15%. A tendência não é de alívio. Como o Paraná enfrenta dias mais gelados, as geadas nas lavouras devem encarecer ainda mais esses produtos. Uma pesquisa com consumidores mostra que o cenário é de escolhas drásticas. Entre pagar a mensalidade da escola ou manter o carrinho cheio, a comida tem sido prioridade. As estratégias para economizar são muitas e variam, desde a substituição, por exemplo, de um filé de frango por cortes mais baratos, até a procura intensa por preços mais vantajosos nas prateleiras dos supermercados. Itens como o arroz e o feijão, que tiveram queda no acumulado do ano passado, voltaram a subir na variação mensal agora em 2026. Com a previsão de que o frio continue ao longo de todo o mês de maio, o curitibano vai precisar de muita criatividade e também de cortes no orçamento para não ficar no vermelho antes mesmo do inverno começar.
Obrigada, Luiz Fernando. Então, no Paraná, o que está pesando no bolso é a comida ali do dia a dia, né? Arroz, feijão, cenoura, batata, tomate. E agora a gente vai para o Rio de Janeiro, porque o aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis também está afetando o dia a dia por lá. Quem traz as informações é a Beatriz Trindade.
O custo de vida cada vez mais alto, muitos cariocas precisaram mudar a rotina para conseguir fechar as contas no fim do mês. Tem gente deixando o carro em casa, reduzindo gastos com lazer, cortando compras para priorizar despesas essenciais, e a pressão no orçamento não é pequena. O Rio de Janeiro tem hoje uma das cestas básicas mais caras do país. Segundo o levantamento do Diese, o conjunto de alimentos básicos já custa quase R$ 870 por mês na capital fluminense, atrás apenas de São Paulo. Os aumentos nos preços dos alimentos e dos combustíveis são apontados como os principais vilões. Só em março desse ano, a inflação subiu 0,88%, gasolina teve alta de mais de 4%, enquanto diesel subiu 14%. Entre os produtos que mais pesaram no bolso dos consumidores estão itens básicos do dia a dia, como feijão, carne, leite e tomate. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostram que as famílias de baixa renda seguem sendo as mais afetadas pela inflação. E diante do orçamento apertado, muita gente tem precisado escolher o que é prioridade dentro de casa.
Valeu, valeu, Beatriz. Obrigado pelas informações do Rio de Janeiro. A gente vai agora para o Nordeste. Vamos falar com o Júlio Andrade para conferir os dados agora sobre o custo de vida para quem está no Recife. Diz aí, Júlio.
O custo médio da vida em Pernambuco é de R$ 2.840 por mês. Os dados são da pesquisa Custo de Vida no Brasil, realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box. O estudo considerou diversos gastos, como, por exemplo, alimentação, moradia e saúde. Nas compras no supermercado, o gasto médio é de R$ 840 por mês. Em relação às despesas, como água, luz, internet e streaming, a média no estado é de R$ 430. Nos gastos com moradia, que aí inclui aluguel, condomínio ou financiamento, esse custo médio é de R$ 850.
Muito obrigada. Esse foi o Júlio Andrade, que trouxe os detalhes da economia lá pelo Recife. E para finalizar, a gente vai falar então com o Júnior de Castro, que está em Belo Horizonte, para saber o que está afetando o bolso dos mineiros.
Pesquisas recentes mostram que os mineiros estão priorizando gastos essenciais e tentando cortar despesas no dia a dia. Um levantamento da Fecomércio Minas aponta que alimentação, contas básicas e moradia lideram as preocupações das famílias. O supermercado aparece como principal gasto para mais da metade dos entrevistados. O estudo também mostra que muitos consumidores reduziram a compra de produtos mais caros e passaram a focar apenas no básico. Já uma pesquisa do IPEAD, o Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis da UFMG, revela que mais de 70% das famílias economizaram na compra de material escolar neste ano. Os dados refletem o esforço dos mineiros para equilibrar o orçamento diante do aumento do custo de vida.
Valeu, Júnior de Castro, direto de Belo Horizonte, trazendo todas as notícias, o que está pesando no bolso, portanto, do consumidor mineiro, pessoal de Recife, do Rio de Janeiro, pessoal de Curitiba também. E você, aí na sua cidade, na sua região, manda pra gente aqui no nosso WhatsApp no 11 972 21 1001 para falar o que está pesando no seu bolso, principalmente aí nos últimos tempos, né, Estela?
Pois é, e já que o pessoal pode participar, o pessoal por aqui andou participando também. A TMC foi para as ruas para saber a opinião da galera que está andando por aí, para saber o que pesa no bolso. Mas antes, os alimentos consumidos em casa, olha só, ficaram 1,64% mais caros e tiveram o maior impacto na inflação de abril. Os resultados foram divulgados pelo IBGE. A alta foi puxada pelo encarecimento da cenoura, como o Tiago aqui havia ressaltado para a gente, do leite longa-vida, da cebola, do tomate, como os nossos repórteres das nossas praças comentaram, e também das carnes. Apesar disso, o ritmo de aumento do preço dos alimentos desacelerou em relação a março, quando o grupo havia registrado uma alta de 1,5%. A gente foi para as ruas perguntar o que está afetando o bolso dos nossos ouvintes e espectadores da TMC.
Na minha opinião, condomínio.
Condomínio. Por que que tá pesando? É muita despesa a mais? Vem muita cobrança a mais?
Eu acho que é por causa dos valores que estão vindo um pouco a mais, por causas judiciais, né? Ah, alguma coisa.
É, isso mesmo. Tá muito alto. Todo mês aumenta, 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 aumenta.
Todas elas. É, passagem de ônibus, faculdade, mercado. É, passagem de ônibus, principalmente. Eu ando muito de transporte público. Meu salário, que é um salário mínimo, não cobre tudo que eu quero fazer, tudo que eu preciso. A faculdade é o que mais suga meu dinheiro, mas eu preciso fazer faculdade, senão eu não vou virar ninguém. Mas passagem também me mata muito.
É alimentação que pesa mais, filha. E que eu acho que está pesando mesmo é a alimentação.
Qual que é a conta que mais está pesando no seu bolso?
Com certeza a conta de luz.
Cartão de crédito e o aluguel.
Tá aí, portanto, né, a opinião da população pelas ruas do nosso Brasil e também a nossa reportagem espalhadas pelas praças aí da TMC. A gente continua aqui nos estúdios com o Tiago Calestini, meu xará, que é economista e sócio da Dom Investimentos. E, Tiago, ainda falando desse assunto, a gente acompanhou aí diversos depoimentos, diversos números sobre essa situação toda. O que explica, então, principalmente o aumento do preço dos alimentos, principalmente nos últimos tempos? A gente pode voltar aí no mês atrás, mês de abril. Tem uma explicação para isso tudo? Ao mesmo tempo, a gente vê números relacionados à economia, números relacionados à alimentação, mas na prática, meio que unanimidade, a alimentação está pesando no bolso do brasileiro. Tem explicação?
Tem explicação, tanto a alimentação quanto os remédios, né? Então, esses dois foram os dois principais grupos que fizeram força aí na inflação. Mais caro também. Então, um dos motivos que explica essa alta dos alimentos foi o clima mesmo, né? Foi um motivo meteorológico. E o outro motivo é o custo do transporte desses alimentos. Então, a gente sabe que no Brasil, grande parte do transporte, seja de alimentos, outros bens, etc., ele é feito por vias rodoviárias. Vias rodoviárias são altamente dependentes de óleo diesel, que é um gasolina, que é um derivado do petróleo. E a gente viu nesse conflito Irã-Estados Unidos para onde foi o preço do barril do petróleo. Então, os dois componentes que explicam a alta desses dois grupos na prateleira do supermercado foi a alta do preço do barril do petróleo, que fez com que o custo que esse alimento tem da fazenda até o supermercado aumentasse, e também o fator climático, que fez com que o fazendeiro tivesse que gastar um pouco mais com a produção de leite, com a produção das outras hortaliças, e isso ele também repassou, o supermercado também repassou para o consumidor final quando vai fazer suas compras.
E além dessa alta de preços temporária, a gente pode chamar isso de uma inflação temporária, existe algum fator estrutural que também contribui para o aumento dos preços ao longo do tempo?
Tem o fator estrutural também, Estela. Agora, por exemplo, um dos grandes vilões da inflação é a própria moeda estrangeira, o próprio dólar, que a gente, num golpe de sorte, a nossa moeda, junto com a moeda dos outros países vizinhos aqui nossos, elas estão se fortalecendo perante o dólar, né? O dólar está ficando fraco. Então, com relação ao dólar, né, a outras moedas, a inflação está comportada. A gente não tem esses outros fatores atrapalhando a nossa cesta aqui. Mas uma coisa que puxa muito a inflação para cima, né, a inflação é o que, que é a inflação? A inflação é o seu dinheiro valendo menos. Isso acontece muitas vezes quando a gente compara os países que têm esse problema em comum. A origem desse problema geralmente reside em governos gastãos. Então, governo que gasta muito dinheiro, geralmente ele vai entregar para a população uma inflação mais alta. E a inflação, né, ela não é só um número ali que aparece no relatório, depois no mês a mês ali que o Banco Central faz. A gente sente ela na prateleira do supermercado, né, todo mundo sente, porque todo mundo precisa ir no supermercado fazer compra. E a inflação, ela é um tipo de imposto. Só que ela é um imposto muito ruim, porque ela é um imposto que recai no consumo. Você paga a inflação mais alta quando você vai consumir esses bens e serviços. E quando a gente separa qual parte da população separa a maior parte da renda para o consumo, geralmente é quem tem menos renda. Então a inflação, ela é um imposto que a população mais carente que paga. É por isso que a inflação, ela é um bicho que tem que ser tratado no chicote. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nós brasileiros aqui, que temos históricos de inflações altíssimas. Então tem esses fatores estruturais também, e a gente tem essa memória histórica que não ajuda muito a gente no quesito inflação.
Os salários, eles não estão acompanhando a alta dos alimentos? Isso é de agora, isso já vem de um bom tempo. Dá para afirmar também, além da alta dos alimentos, que o salário não acompanha?
A gente viu pelos últimos dados da PNAD, né, que a gente até teve um ganho real significativo no salário, mas parece que é aquele dinheiro que você ganha mais, mas ele some no final do mês. Ele parece aquele sabonete, né? Você pega muito no sabonete e de repente o sabonete sumiu, né? E existe, de novo, né, vários fatores que explicam essa condição do nosso mercado, mas um dos principais é que o Brasil, ele é um país que tem uma taxa de juro muito alta, a taxa básica. Essa taxa, ela vai parametrizar todas as outras taxas, inclusive a maior vilã de todas, que é principalmente a taxa que os brasileiros que estão endividados mais sofrem, que é a taxa de juro do cartão de crédito, uhum. Que essa é altíssima. Sim. Então, uma vez que você tem uma taxa de juros média muito alta, todas as outras taxas, além de serem mais altas, elas vão partir de um patamar já muito elevado. Então, é por isso que é super importante que, apesar dos salários terem tido esse crescimento, mas a parcela da população brasileira que se endividou foi maior do que o aumento real da renda, e essa dívida também ficou muito mais cara. É por isso que a gente tem a sensação de que, apesar da gente estar ganhando mais dinheiro, o custo de vida subiu muito. Então, nesse ponto, é bem verdade essa sensação. O mais recomendado é que a gente tenha uma disciplina fiscal, uma disciplina financeira muito alta, e que a gente, de forma alguma, ou que seja o último, né, o último gancho ali que você vai se agarrar, você contrair dívida ou contrair um empréstimo. Porque nesse atual momento, que o juro está muito alto, com certeza essa dívida vai custar muito alto para você também.
Tiago Calestini, muito obrigada pela sua presença aqui. Você que é economista e sócio da Dom Investimentos, obrigada por esses esclarecimentos. É sempre bom trazer gente que sabe, que explica assim dessa maneira didática, para a gente entender tintim por tintim como é que a gente pode cuidar melhor do nosso dinheiro. Muito obrigada.
Estela, Tiago, eu que agradeço o convite. Estou super à disposição aqui para bater um papo com vocês e com o nosso ouvinte. Obrigado, pessoal.
Pois é, a gente falou aqui da carne, de como o aumento, o preço da carne pode ser modificado de acordo com a situação, e a gente também já falou no começo daquela restrição que a União Europeia fez à importação da carne brasileira. A gente vai continuar falando desse assunto mais um pouquinho. O Brasil afirmou que vai adotar providências para liberar a venda de carne para a União Europeia. Segundo a Frente Parlamentar do Agronegócio, todas as questões levantadas pelo Bloco Europeu serão sanadas até o prazo limite de 3 de setembro. Quem conta pra gente é o Brian Valencia.
O Ministério da Agricultura informou que vai enviar informações técnicas à União Europeia sobre o controle do uso de antimicrobianos na pecuária brasileira, em uma tentativa de evitar possíveis restrições às exportações de carnes e outros produtos de origem animal ao Bloco Europeu. A medida ocorre após a atualização das regras sanitárias da União Europeia relacionadas ao uso de antibióticos na produção animal. O governo brasileiro precisa apresentar garantias formais de conformidade até 3 de setembro para continuar habilitado a exportar determinados produtos ao mercado europeu. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil já havia encaminhado informações técnicas ao bloco em outubro do ano passado e agora prepara uma nova rodada de dados para atender às exigências da Comissão Europeia. Após a manifestação do Ministério, a Frente Parlamentar do Agronegócio divulgou nota afirmando acompanhar com atenção a atualização da lista europeia sobre países habilitados a exportar animais e produtos de origem animal. O presidente da bancada ruralista, deputado Pedro Lupion, lamentou a decisão tomada pelo bloco europeu.
Olha, o produtor rural brasileiro não tem um dia de paz, é uma coisa impressionante. Toda hora aparece uma novidade, um problema novo para a gente enfrentar. É mais uma vez uma ação dos europeus protecionista para o seu público interno para criar um problema no comércio internacional e principalmente tentar barrar um pouco da competitividade dos produtos brasileiros lá na União Europeia. Para tranquilizar aos pecuaristas do Brasil, aos produtores de carne bovina, aos produtores de frango, de mel, de ovos, que isso só teria efeito a partir de setembro e que até lá nós teremos com certeza todos os protocolos aprovados, mostrando que aqui nós temos uma produção limpa, uma produção de qualidade, uma produção que cumpre todos os critérios e que sem dúvida alguma nós continuaremos como os principais produtores de proteína animal do mundo.
O economista João Adolfo Stadler Colombo concorda com a visão do presidente da Frente do Agro e considera que essa rejeição aos produtos brasileiros é uma tentativa de conter críticas internas dos produtores europeus, muito mais do que efetivamente solucionar problemas sanitários nos produtos brasileiros.
Essa questão vai se utilizar como justificativa o combate ao desmatamento, porque tem que ser aberto novas áreas de pastagem, então derruba florestas, elas devem ser protegidas. Aí vão colocar também um questionamento em relação à qualidade do produto, com exigências sanitárias, por isso tem que ter uma melhor rastreabilidade ou também certificações. E a gente sabe que no fundo o que existe é uma pressão interna pelos produtores rurais, que entendem que existe uma concorrência desleal.
A Frente do Agro, que é o maior grupo organizado no Congresso Nacional, destacou ainda que essa decisão da União Europeia não representa falhas sanitárias da pecuária nacional e que o Brasil exporta carne bovina para mais de 170 mercados internacionais, com sistema de inspeção e rastreabilidade reconhecidos internacionalmente.
Valeu, Brian. Valeu. Obrigado pelas informações. Ainda dando sequência nesse assunto, os impactos comerciais e também os frigoríficos da taxação da China sobre a carne brasileira nos próximos dias já estão sendo discutidos por especialistas. A Isabela Miranda, ela traz direto de Curitiba também uma análise deste cenário e também os possíveis desdobramentos.
Para proteger a pecuária local, a China pode taxar a carne brasileira em 55%. A medida é esperada após o Brasil ultrapassar 1 milhão e 100 mil toneladas embarcadas. O impacto comercial e econômico desse cenário já está sendo avaliado por analistas. Para o especialista em negócios internacionais, João Niegrai, a decisão também se trata de um teste de dependência externa.
O Brasil construiu uma posição extraordinária no mercado chinês, mas essa força virou vulnerabilidade em 2025, quando quase metade da carne bovina exportada pelo Brasil teve a China como destino. Foi 1,7 milhão de toneladas de um total de 3,5 milhões. O objetivo chinês é claro, é proteger a pecuária doméstica, reduzir pressão competitiva de fornecedores externos, o que para mim mostra que Pequim, mesmo sendo grande compradora, não atua apenas como mercado consumidor, mas atua como um estado estrategista.
De acordo com o Niegrai, um dos possíveis desdobramentos é a carne permanecendo no Brasil, mas ainda causando impactos no mercado.
Para o Brasil, o problema imediato é comercial e é frigorífico também, porque os frigoríficos vão acelerar embarques para tentar aproveitar a tarifa menor, mas isso antecipa o choque. Quando a cota for atingida, parte das vendas vai perder competitividade, as margens podem cair e as empresas vão ter que escolher entre reduzir embarques, absorver custos ou redirecionar volumes. E o desdobramento mais provável é toda uma pressão sobre preços internos e sobre a cadeia da pecuária. Se a carne que iria para a China permanecer no Brasil ou for redirecionada para mercados que remuneram menos, pode haver aumento da oferta doméstica e queda de preço ao produtor. Isso até alivia o consumidor no curto prazo, mas acaba apertando margens de pecuaristas, de frigoríficos e de exportadores.
Na visão do especialista, é economicamente correto afirmar que é difícil substituir a China, uma vez que novos mercados ajudam a reduzir perdas, mas isso não recompõe automaticamente nem o volume, nem a rentabilidade chinesa.
Bom, e vamos dar sequência aqui à programação do Dinheiro TMC, um programa especial falando daquilo que pesa no seu bolso, no meu, né? No nosso bolso. Portanto, já falamos bastante de alimentação, agora vamos trazer um outro olhar, né? Um outro gasto dos brasileiros, principalmente aí nos últimos tempos, que é a gasolina, são os combustíveis. Pois é, inclusive o governo federal anunciou mais medidas provisórias com ações para conter a alta dos combustíveis, mais especificamente a gasolina e também o diesel, que são produzidos no Brasil ou são importados. Essa medida provisória, ela prevê um benefício tributário na CID e também no PIS/COFINS, que são tributos federais que incidem sobre esses combustíveis. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Ahmed El-Khatib, ele que é coordenador do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP. Ahmed, seja muito bem-vindo aqui ao Dinheiro TMC. É sempre muito bom receber grandes especialistas no assunto. Bem-vindo.
Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.
Agora a gente já fala dessa medida em específico, Ahmed. O que, que essa medida ela vai ajudar na hora do brasileiro abastecer o carro? A gente observa, seja em Curitiba, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, no Brasil inteiro, que está pesando sim no bolso do brasileiro. Mas vem essa medida provisória. Ela vai aliviar na hora de você encher o tanque ou então colocar uma gasolina para você sair girando com o seu carro?
Olha, mais um mês que se passa e mais um assunto delicado relacionado a combustíveis. E o governo não teve outra alternativa a não ser fazer uma intervenção por meio de medidas provisórias. Essa medida provisória última, entretanto, ela traz aí uma possível redução no impacto imediato da alta da gasolina e do diesel no bolso de todo mundo, no seu bolso, no meu bolso, no bolso da população em geral. O mecanismo, ele funciona, e funciona agora no curto prazo, a toque de caixa, porque o governo está praticamente devolvendo parte dos tributos federais que incidem sobre os combustíveis, principalmente a CID, PIS e o COFINS. Então, na gasolina, hoje existe cerca de 0,89 centavos por litro em tributos federais. Então, esse valor inclui esses três tributos que a gente mencionou. Então, a medida provisória, ela acaba autorizando o governo a compensar parte desses tributos para refinarias e importadores, ou seja, ao invés da empresa arcar integralmente com esses impostos, o governo devolve uma parcela como subvenção econômica. Isso acaba reduzindo o custo da cadeia e ajuda a evitar que toda a alta internacional do petróleo seja repassada para todos nós.
E, Ahmed, de onde o governo tira dinheiro para bancar esse subsídio?
Não é que ele tira. Na prática, isso funciona quase como um cashback tributário, né? Então, ele devolve. Então, o próprio governo utilizou essa comparação quando fez o anúncio da medida provisória. Então, a empresa paga o tributo e depois recebe uma compensação financeira equivalente à parte deles. Então, o efeito para o governo é zero. Ele não conta com aquela parcela do tributo. Então, no diesel, por exemplo, o efeito é ainda mais relevante economicamente. O governo manteve zerados os tributos federais de PIS e COFINS, que é equivalente a cerca de 0,35 centavos por litro. Ele não fez essa subvenção. Ele reduziu 100%. Então, isso ajuda, de certa forma, porque o diesel afeta praticamente toda a economia brasileira. O frete, transporte de alimentos, logística, ônibus, custo industrial e, no limite, o nosso supermercado.
Mas se ele não retirasse essa incidência de imposto, essa arrecadação seria usada para quê?
Bom, como essa arrecadação ela não tem um carimbo, ela seria utilizada para pagar as contas do governo, a incidência aí, das contas ordinárias do mês. Então, a dívida, o salário dos funcionários públicos, alguns investimentos que deveriam ser feitos esse ano. Então, ele retira uma parte que poderia ser utilizada para outras áreas da economia.
Agora, se vão ser, como você mencionou, né, poderiam ser utilizados em outras áreas da economia. E aí, pensando a médio e longo prazo, Ahmed, qual que é o risco dessa medida, então, acabar aumentando gastos públicos no futuro? Pode remediar agora, mas lá na frente o tombo pode ser maior, é mais ou menos por aí?
É mais ou menos por aí, até porque o objetivo da MP, ou da medida provisória, é reduzir essa pressão inflacionária que a gente está sofrendo. Então, isso acaba, de certa forma, aliviando esses aumentos muito abruptos no posto de gasolina. de certa forma protege o poder de compra do brasileiro e acaba evitando a alta ainda maior dos alimentos. Agora, é uma medida de curtíssimo prazo, né? Então, o grande debate econômico que se faz é justamente sobre isso. Os bilhões que são utilizados para reduzir temporariamente a CID, a PIS e COFINS poderiam ser direcionados para outras áreas estruturais da economia tão demandantes e tão carentes que a gente tem aqui no Brasil, com efeitos que poderiam ser potencialmente mais duradouros, né, no crescimento da produtividade do país. O problema é que esses subsídios sobre combustíveis, eles têm efeito, como eu disse, imediato. E tem um efeito e um apelo político muito forte, mas normalmente um baixo efeito estrutural de longo prazo. Então, de certa forma, eles aliviam a inflação e a pressão social no presente, tudo fica relativamente caro, mas não tão caro como deveria, mas não aumenta necessariamente a capacidade produtiva do país. Então, se esses recursos que estão sendo retirados da economia fossem direcionados para outras áreas, os impactos poderiam ser diferentes. Então, dependendo, obviamente, da escolha econômica do governo. É ele que tem a caneta para assinar o cheque no final do dia. Então, por exemplo, se esses valores fossem usados ou utilizados em infraestrutura, logística, ferrovias, portos, cabotagem, armazenagem, o Brasil poderia, inclusive, reduzir estruturalmente o custo do transporte. Hoje o país depende excessivamente de caminhões e isso torna a economia extremamente vulnerável ao diesel e à gasolina. Então, um investimento robusto, por exemplo, em ferrovias, reduziria esse custo logístico por décadas que a gente tem, diminuindo, inclusive, a sensibilidade da inflação aos combustíveis.
Eu quero voltar ainda nesse assunto do investimento em infraestrutura. Mas você falou de uma crise, um subsídio que vai ser temporário. Ele está diretamente atrelado ao conflito no Oriente Médio? A gente precisa esperar que a situação por lá melhore para sentir as coisas melhorarem aqui também ou não necessariamente?
Nós já vínhamos sofrendo uma pressão, né, justamente por conta da inflação, mas essas medidas elas são temporárias por conta desse choque atual. Esse choque atual, seja pela guerra em curso, ele é um evento extraordinário. A escalada das tensões do Oriente Médio, sobretudo ali na região de Israel, Irã, pega um pouco do Líbano, toda a região ali do Conselho de Cooperação de Golfo, que são grandes produtores de petróleo, que acabam desembocando no Estreito de Hormuz, tudo isso aí é uma desorganização do mercado global de petróleo. Então, em outras palavras, o governo está tratando o problema como uma tempestade externa. Acaba não sendo um problema nosso, mas era um problema nosso. A inflação sempre foi um problema do Brasil, a alta taxa de juros também. Então, atribuir a fatores externos ou exógenos, como a gente costuma colocar, acaba apagando essa necessidade e urgência que a gente tem em mudanças estruturais permanentes da economia brasileira. Então, a analogia mais simples que a gente pode utilizar é a economia como uma casa durante uma tempestade muito forte. Então, o subsídio nos combustíveis agora funciona como colocar lonas e contenções emergenciais para evitar que a água invada tudo aquilo naquele momento. O problema é, isso resolve o problema de imediato? Em parte, sim. Mas a lona não substitui uma reforma estrutural no telhado. Então, é isso que a gente precisa entender bem, porque depois dessa tempestade, a gente vai ver os reais efeitos disso na economia.
Agora, Ahmed, voltando a falar sobre infraestrutura, né? Você citou anteriormente, a Estela disse que queria voltar nesse assunto, e já voltando, muita gente acaba falando, poxa vida, se investissem na malha ferroviária no nosso país, ou então se retomassem, né? A malha ferroviária, porque a gente vê diversas ferrovias desativadas ao longo do nosso Brasilzão, falando em específico, já que estamos aqui, né, no estado de São Paulo, que é tão riquíssimo, e a gente via que isso foi ficando pelo caminho com o passar dos anos e cada vez mais se investindo no esporte rodoviário, ou seja, ficando refém cada vez mais dos combustíveis. Na sua opinião, por que que não é viável, por que que é inviável a gente retomar esse caminho, voltar aos investimentos, à infraestrutura, investir cada vez mais na malha ferroviária, deixando a rodoviária de lado? Você acha que é um caminho sem volta, ou para voltar com esses investimentos, o governo, seja federal, seja estadual, tem que ter peito, né? Tem que peitar aí grandes sindicatos, né? Um lobby gigantesco, para a gente voltar a colocar literalmente o Brasil nos trilhos e não ficar tão dependente aí dos combustíveis.
Olha, esse é um debate antigo e eu diria que permanente, porque o debate sobre ferrovias no Brasil, ele nunca desapareceu completamente. Ele só foi perdendo força ao longo das décadas, porque, como você bem disse, o país foi forjado em cima de uma lógica econômica em torno do transporte rodoviário. Então, hoje o Brasil se tornou extremamente dependente de caminhões, por exemplo. Tá? Então, isso cria uma vulnerabilidade estrutural enorme quando o diesel sobe, que é o caso concreto, Então toda a economia acaba ficando impactada. Então, historicamente, o Brasil fez uma escolha política e econômica pelo rodoviarismo, por assim dizer, principalmente a partir dos anos 50, onde o governo Juscelino Kubitschek acabou adotando esse modal. Então havia uma visão de modernização associada à indústria automobilística, né? Abertura de estradas, integração territorial. Então o país acabou incentivando automóveis, caminhões, montadoras e construção de rodovias. Isso a gente está falando de 70 anos atrás, um pouco mais. Então, enquanto isso, grande parte da malha ferroviária na época foi sendo abandonada, sucateada ou só sendo utilizada para cargas muito específicas, como minério e o próprio agronegócio brasileiro. Então, o